Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num jogo bem interessante, Estudiosos do Sul do Tigre.
Opa, vamos lá. Um jogo que transporta a gente, né? Bagdá, século IX.
Exato. Auge do Califado Abássida, a famosa Casa da Sabedoria, e o nosso objetivo no jogo é acumular prestígio, os pontos de vitória.
Isso aí. Traduzindo pergaminhos importantes, avançando em pesquisa, ganhando influência nas guildas e, claro, gerenciando bem os nossos tradutores.
Mas olha, hoje o nosso papo vai focar numa coisa específica, a variante solo e como ela funciona com uma ajudinha digital, o Pedro Bot.
Ah, o Pedro Bot. Uma ferramenta excelente, que está lá em pedrobot.com.br. Facilita demais a vida para jogar sozinho.
Totalmente. Queremos entender não só as regras, mas como esse bot pensa, sabe? Como ele cria um desafio que prende a gente.
Faz todo sentido. Antes da gente ir para o solo, talvez seja bom relembrar rapidinho como é um turno normal, né?
Boa ideia. Basicamente, você tem duas opções no seu turno. Ou você trabalha.
Que é quando você usa suas cartas, seus dados, que têm cores e valores importantes, e seus trabalhadores para fazer as ações principais.
Isso. Ou então você descansa. Aí você pega renda, compra dados novos, recupera cartas para mão. Uma pausa estratégica, digamos assim.
Perfeito. E quando você escolhe trabalhar, tem aquelas quatro ações centrais, né? Recrutar,
Que é para contratar ou dispensar tradutores lá no tabuleiro central.
viajar, para se mover no mapa e entregar os pergaminhos, que é crucial para pontuar.
Tem também pesquisar para avançar nas trilhas de pesquisa, que dão bônus ótimos.
E, claro, traduzir. Usar seus tradutores para converter os pergaminhos para árabe. Isso dá ponto, dá mais pesquisa. É o ciclo do jogo, né?
Exatamente. E a cor e o valor dos dados são chave para definir o que você pode fazer, mas os trabalhadores dão aquela flexibilidade.
Isso. Para modificar um dado aqui, outro ali, essencial para otimizar a jogada.
Ok, então essa é a base. Agora, como isso tudo se transforma no modo solo com Pedro Bot? A preparação inicial ela parece a de dois jogadores, mas tem umas diferenças grandes, né?
Tem sim. O bot, por exemplo, ele não usa um tabuleiro de jogador como o nosso. Ele usa um tabuleiro solo específico ou então a interface lá do Pedro Bot mesmo.
Ah, bem mais prático usar a interface, imagino.
Com certeza. E ele também não usa cartas de ação, nem saco de dados, nem carta de objetivo inicial, nada disso.
Entendi. E tem um detalhe curioso. Os tradutores que a gente não escolhe no começo, eles não ficam perdidos. Eles viram neutros.
Do bot.
Exatamente. São considerados neutros, mas o bot pode interagir com eles, pode recrutá-los depois. É parte da dinâmica.
Legal. E como é o turno dele? Como ele joga?
É bem direto, na verdade. Primeiro, ele sempre checa se precisa descansar. A regra é simples. Acumulou três cartas de trama da mesma cor, azul ou vermelha, ele descansa.
Interessante. Cria um ritmo previsível, mas que a gente tem que ficar de olho.
Sim, você pode tentar antecipar quando ele vai parar. Se ele não descansa, aí ele revela uma nova carta de trama e parte para ação.
E é aí que entra a lógica do Pedro Bot, né? Aquela coisa da soma-alvo e do foco. Como funciona isso?
Basicamente, a soma-alvo é o valor total das últimas cartas de trama que ele revelou. E o foco é definido pela posição de um marcadorzinho dele numa trilha do tabuleiro solo.
E essa trilha de foco indica o que ele está priorizando naquele momento? Tipo, qual idioma de pergaminho ou qual cor?
Exatamente. Idioma e cor. E ele combina essas duas informações, a soma-alvo e o foco, para tomar as decisões dele.
Que interessante. Então, por exemplo, para recrutar um tradutor, ele tenta não pegar tradutores repetidos, se possível, e usa a soma-alvo para ver de qual sala ele vai recrutar. Se a soma está alta, ele pode mirar num tradutor mais caro, mais forte.
Cria uma tensão, né? Você fica torcendo para a soma-alvo dele ser baixa para ele não pegar aquele tradutor que você quer.
Totalmente. E para viajar e entregar pergaminhos, ou para traduzir, ele usa o foco de idioma e cor para escolher qual pergaminho ele vai pegar ou converter lá da Casa da Sabedoria.
E o bom é que o Pedro Bot lá no site faz toda essa gestão para a gente. Calcula soma-alvo, checa foco, mostra ação. Tira um peso, né?
Nossa, demais. Deixa o jogo fluir muito melhor. Você se concentra na sua estratégia, não em administrar o bot.
E ainda dá para ajustar a dificuldade, certo? Não é um desafio único.
Sim, tem níveis. Estudante, escriba, professor e até erudito. Cada um começa com mais recursos ou uma posição inicial melhor no tabuleiro. Muda bastante a pressão.
E a pontuação dele no final? É igual à nossa?
É um pouco diferente. Ele pontua baseado em informações do tabuleiro solo dele, e os pergaminhos que ele coleta também têm um jeito específico de pontuar. O fim do jogo é igual, quando a quarta carta de Califa aparece.
Bom, então, resumindo, a variante solo, especialmente com a mãozinha do Pedro Botti, parece entregar a experiência completa do jogo, né?
Com certeza. Você tem todo aquele quebra-cabeça estratégico, a gestão dos dados, dos trabalhadores, mas sem ter que ficar quebrando a cabeça para gerenciar o oponente. É você contra a lógica do Botti.
Então, para quem você recomendaria essa experiência solo?
Olha, eu recomendo muito para quem gosta de jogos de alocação de trabalhadores, principalmente com essa mecânica de manipular dados. Quem curte tema histórico bem integrado.
E quem busca um desafio individual robusto, né?
Exato. Se a pessoa gosta de otimizar jogadas, de tentar prever os passos de um oponente lógico, mesmo que artificial, é o prato cheio. O Pedro Botti facilita muito essa experiência.
Fica, então, uma reflexão final interessante. Como essa previsibilidade calculada do Pedro Botti, que segue regras claras de soma-alvo e foco, altera a nossa forma de jogar. Comparado com o humano, que é imprevisível, blefa, reage emocionalmente.
É uma dinâmica diferente, né? Você ganha clareza nas intenções do Botti, mas perde aquela faísca da interação humana. É uma troca.
Exatamente. O que ganhamos e o que perdemos nessa troca? Uma boa pergunta para se pensar.
Fica a questão.
Bom, com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela companhia nessa análise do modo solo de estudiosos do Sul do Tigre.
Valeu e até a próxima.
Até.